Começando mais um Geeksetra, o podcast onde todo mundo tenta vencer o mundo invertido maluco que virou o Brasil. E nesse episódio, foram reunidos aqueles que se sentem profundamente ofendidos com o corte de cabelo escrotíssimo do Will Byners pra falar sobre Stranger Things. Eu, truco, não fui eu que escrevi essa abertura, só tô lendo ela. Nada contra o cabelo do Will. Na verdade, na época, quando eu tava no segundo ano, em 1985, eu queria muito ter o cabelo igual dele.
Pelo amor de Deus.
Porque era muito sucesso. Você jogava...
Sucesso, mano.
Não, pô, era sucesso. As menininhas piravam, cara. Aquele cabelo que parecia que a mamãe pegou uma cuia, colocou na cabeça, assim, só passou a tesourinha em volta.
Tigelinho.
Era incrível. Eu sou Anderson Abraço, conhecido como Hater Man. E comigo, na mesa de RPG, estão... Carolix, seu destaque inicial além de Stranger Things, por favor.
Eu tinha pensado uma coisa, eu já esqueci. Aí me deram uma dica de outra, deu, putz, é verdade, mas aí eu tinha pensado uma coisa melhor, eu esqueci. E aí eu resolvi agora que a gente tava falando antes de começar sobre Velozes e Furiosos, então eu vou dizer que existem duas pessoas nessa mesa que estão erradas.
Eu concordo.
Que não gostam de Velozes e Furiosos. Então a minha indicação é pra você que quer ser feliz, vai assistir o filme de herói
que
com carros.
Que indicações são essas?
É uma grande indicações. Aí eu lembrei, o que eu ia falar, na verdade, é que como a gente tá no tema Stranger Things, e tem tudo de RPG, né? Meu destaque vai ser uma reclamação.
Por favor, nosso departamento de RH está tá. aqui a postos.
Que uma pessoa aqui nessa mesa tá devendo fazer uma partida de RPG pra eu jogar, entendeu? Faz meses que isso não acontece.
É verdade.
Eu queria jogar RPG.
É o John?
Sou eu.
John.
Tá devendo. Assim,
é muito trabalho aqui... organizar um RPG.
Tá devendo.
É maravilhoso organizar um RPG.
E eu só queria jogar RPG, entendeu?
Mas falando em RPG de Stranger Things, eu odeio Dungeons and Dragons, então nunca...
Pode ser outra coisa.
Mas seria pro quê? Pra um vampiro?
Pode ser, ó, um vampiro. Eu gosto de coisas, tipo, que dá pra usar com RPG genérico. Eu amo jogar Fate. Qualquer coisa, mas Dungeons and Dragons eu não gosto.
Então eu já
não
vou aproveitar minha outra reclamação. Meu destaque é só reclamação, tá? Eu
não apaguei. O RH tá aqui.
Não, o destaque da Carol é infinito.
A outra.
A Georgina do RH tá aqui, anotando tudo.
A segunda é que tem outra pessoa. É só com pessoas nessa mesa, tá vendo? Tá complicado, assim, né? Ele me devolveu hoje o Breath of the Wild e, assim, ele não terminou o jogo.
E eu falei
pra ele: pode ficar, não quero o jogo. Eu já joguei, já tá ótimo. E me devolveu o jogo.
Eu achei o jogo vazio. Me julguem.
Então é isso.
Então não jogue Pokémon. Mão Scarlet Violet, porque ele vai ser vazio, tá? Só te avisando.
Não sei.
Mas eu gostei bastante.
Não vamos entrar nesses merdas.
Mas eu vou falar pra você.
Podcast,
Pokémon Scarlet Violet tem 4 pessoas no posto ESO. E é só.
Mas só viu aquela cena, não viu o jogo completo. Vamos esperar chegar e a gente
tá
fala.
Bom. Ainda bem que tá tudo gravadinho aqui, né, Gil? A gente vai fazer o VAR e a gente vai fazer Pokémon Scarlet Violet em novembro.
Acho que não se compara com Breath of the Wild, cara. Aquilo é uma vastidão de grama.
Mais alguma reclamação, Carol?
Não, assim, agora eu já tô
agora
bem.
Acabou?
Agora pode seguir pro
vou dispensar
próximo.
Georgina. Obrigado. Georgina, obrigado. Anota tudo aí. Depois vamos conversar com essas pessoas. Ricardo Corrais, seu destaque inicial da semana.
E aí, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Bom, não tem muitos destaques, mas o que eu posso dizer é que tá rolando aí, pelo menos aqui quando a gente tá gravando esse podcast, o segundo período de beta do Overwatch 2 com a nova personagem, a Junker Queen. Divertido, infelizmente eu não tô jogando,
também
não fui selecionado e eu não comprei aquele pack pra poder jogar, então daqui a pouquinho
a gente joga.
Dia 4 de outubro
se
vai lançar.
Se gostar, você teria comprado.
Vai ser gratuito pra todo mundo, não precisa pagar, então é só esperar um pouquinho.
Vocês gostaram dessa mudança de Overwatch pra gratuito?
Claro.
Amei, era o que precisava desde o começo, cara. Não sei porque nunca fizeram isso. Vieram com aquele packzinho, compra uma vez e joga forever.
Desde o Fortnite
parece que tá remando contra a maré, sabe?
Não, tipo, porque desde que o Fortnite trouxe o Battle Pass, vai ser assim agora. Todos os outros jogos estão migrando pra esse sistema e seria burrice da Blizzard não seguir.
Antes tarde do que nunca, né?
Inclusive agora que ela é da Microsoft faz muito mais sentido estar de graça lá e ter muito mais jogadores, né?
Exatamente. Então estou muito feliz, confiante. Acho que vai ser um tremendo sucesso.
Tamo junto com o Rai.
John, seu destaque geek da semana pra nós, por favor.
Olha... Eu passei as últimas semanas jogando muito The Sims. O The Sims, vou falar pra vocês, o The Sims lançou uma expansão...
Acabou de passar uma bola de pêndulo aqui.
Ele lançou uma expansão de furs. Joguem a expansão
de furs, mano.
Eu também tenho passado...
Não, mas sério, eles lançaram uma expansão, gente. Ó, os gamers casuais, eu sou um gamer casual. Gamers casuais, vocês vão me entender. O The Sims lançou uma expansão de lobisomens. Muito legal. Tem lore, eles mostram as origens dos lobisomens do mundo do The Sims, dos feiticeiros, dos vampiros. É muito legal. Então, ó, geeks casuais, que nem eu, joguem o The Sims Furry. Eles estão furries, sim. Totalmente furries. Eles têm sobrancelha, eles botam roupa.
Por favor, é que vocês não estão vendo a cara do Corrai.
Eu tô morrendo.
Tá bem complexo.
Dá pra botar vestido. Ele toca guitarra.
Você falou três coisas que me levou direto pros anos 80, pra aquele filme do Michael Jane Fox, O Garoto do Futuro. Você lembra? Que ele era o lobisomem, uhum. O pai dele é o lobisomem, ele jogava basquete.
Dá pra fazer isso,
é, mano. Ele mordia.
Nada a ver esse nome com o filme,
não,
mas beleza.
Nada a ver. Ele mordia a lata de cerveja pra tomar cerveja, tocava guitarra.
Gente, sério, The Sims se surpreendeu com essa expansão do lobisomem. Joguem essa expansão.
Os lobisomens vão trabalhar com outros lobisomens? Eles têm empresas?
Não, então, é que assim. O lobisomem, ele tem uma barrinha de fúria.
Uau!
Então, ele...
The Sims não era assim na minha época.
Quando a barrinha tá cheia, eles perdem o controle. E aí, eles ficam completamente selvagens. E, tipo, eles só sabem destruir e fazer xixi no chão. Gente, eles abaixam pro xixi. É muito engraçado.
Que maravilhoso!
Eles abaixam no chão sem fazer um xixi pra marcar território.
Tá.
Mas, enquanto eles não estão com a barrinha cheia, se eles aprenderem a controlar a transformação... Eles são pessoas normais, só que são lobos. Aí eles fazem as coisas.
Só que lobos?
É, eles podem fazer as coisas.
Eles têm orelhinha, rabinho.
Não tem rabo. Tem só um cotoquinho. Porque eles falaram,
porque
eles falaram que
rabo.
Ia ser difícil animar eles sentando e tal, por causa do rabo. Aí eles fizeram sem rabo.
Ok.
Mas eles são lobos antropomorfos, né? Mas eles fazem tudo que as pessoas fazem. Mexe no computador, lê livro, entendeu? Só que como
lobisomens trocando e-mails, ok.
Exatamente. É muito... Gente, é muito legal. Vocês não estão entendendo como revolucionou o lobisomem como gênero.
Não é possível.
E o nome do jogo mudou? Continua
The
Sims?
É The Sims 4 Lobisimes.
Sabia? Eu sabia que ia ter alguma coisa. Cara, eu tinha certeza.
Mas é só
que
no Brasil.
Ter...
Em inglês é werewolves normal. Mas aí em português eles decidiram fazer lobisomem.
Porque o Brasil é o Brasil, né? Okay. É o campeão dos títulos bizarros.
É isso,
cara.
Eu não tô trolando.
Eu, infelizmente, eu fui convencida já.
Vocês que estão ouvindo a gente, que gosta do universo de lobisomem, tá aí uma bela dica pra você ver seu lobisomem como você nunca viu antes.
E ele é completamente personalizável. Você pode personalizar todas as cores dos pelos, botar, tipo, as mãos. Manchas, gente, dá pra botar cicatrizes. Gente, sério.
Se você que tá ouvindo a gente sempre quis ter o seu lobisomem personalizado, agora é o momento.
É. Você joga, ó, o lobisomem apocalipse. Faz o seu personagem do RPG no The Sims.
É verdade.
Aí dá
é
pra
o
pra...
jeito que eu vou ter de jogar RPG, né, John?
É a última.
Aí, ó. Tudo
personaliza o seu
pronto,
personagem, atira os
problema.
Prints e joga com ele.
Tá bom, vamos jogar.
Dá pra
junto
botar tudo, as cicatrizes, as marcas,
vamos
a orelhinha, a comida, os dentes. Dá pra pintar a unha do lobisomem. Agora que no The Sims tem como pintar a unha das pessoas, aí tem do lobisomem também pintar a unha.
Muito bom.
Meu destaque é dois super destaques: Thor, Amor e Trovão, que tá estreando aí nos cinemas, apresentando continuação de Thor Ragnarok. Tem uma introdução aí da poderosa Thor, maravilhosa da Natalie Portman. E também, pra quem quer alguma coisa mais rápida, já disponível, duas temporadas de Superman Lois no HBO Max. A segunda temporada acabou de terminar, com 15 episódios, muito boa. Me arrisco a dizer que a melhor produção de Superman em live action, pra mim, é os últimos, sei lá, 20 anos.
Tô louco.
Se vocês quiserem uma dica de algo pra maratonar, tem lá, tá na HBO Max. E se vocês quiserem saber mais informações do mundo geek, mais informações de quadrinhos, cinema, séries, acesse o nosso site geekhere.com.br e Corrai, e se as pessoas quiserem comprar um produto geek?
loja.geekhere.com.br. Lá tem tudo, produtos incríveis, Funko, camiseta, um monte de bonequinho, tudo maravilhoso, só pra você.
Se você quiser um outro podcast com uma pegada diferente e quiser ficar ouvindo a voz aveludada de Leonardo Kitsune, procure o Kitsune da Semana no Spotify e nos seus agregadores de podcast que tá lá. Sempre com um tema diferente e com a visão única do Kitsune sobre as obras que ele assiste. Não menos importante, nossas lives todos os dias no canal twitch.tv/geekhere. E agora o Geeksetra tem um e-mail. Então, se vocês quiserem enviar alguma coisa pra gente, geeksetra@geekhere.com.br, beleza? Criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer. Os irmãos Duffer. Stranger Things é uma série americana que mistura elementos de terror, do sobrenatural e ficção científica. E a primeira temporada foi ao ar pela Netflix em 15 de julho de 2016. Galera, vocês acham que o Stranger Things foi a primeira série que popularizou o tema maratonar? Lembram de alguma outra série que as pessoas falam, nossa, eu sentei e vi todos os episódios de uma vez?
Eu acho que pra mim sim, cara. Antes disso, eu não consigo lembrar de outra, assim,
não,
de sentar que... e, vamos ver tudo, já lançou tudo, vamos ver tudo de uma vez só. Eu lembro que foi, assim, pra mim, pra Pri, nossa, a gente não conseguia parar de ver, sabe? É aquela coisa que a gente tem que acordar cedo da manhã. Meu, são 3 da manhã, falta só a última, então, vambora. Mal dorme direito, porque, meu, você tá ali curtindo o negócio, é incrível.
É que a Netflix que trouxe esse conceito de todos os episódios num dia só, né? Então, todos os outros ainda estavam no... semanalmente, e ela continua nesse conceito, enquanto as outras continuam no...
um episódio por
semanais,
semana.
Eu não lembro também, porque na verdade eu não lembro nem o que eu comi ontem, então acho que... mas não lembro qual foi a primeira série que veio com esse... Mas eu lembro muito claramente de Stranger Things ser uma coisa, de assistir num final de semana
te
só, realmente. É,
9
porque
horas
na verdade.
Pra você ficar por isso. Dentro não,
não,
e pra
mas
você não
é
levar
que,
spoiler.
É que na verdade no começo não tinha isso. O hype de Stranger Things, ele foi vindo devagarzinho. Tanto que eu assisti logo que saiu, assim. Ele não foi assim, todo mundo enlouquecido com Stranger Things.
Não foi um boom imediato, teve um tempo,
né? Foi vindo, assim, sabe? Daí
teve muitas camadas, né? Ela atingiu uma camada ali, que era essa pessoa que curtia muitas...
Agora é mais louco, coisas dos anos 80 e tal, aí... Porque foi isso que me chamou a atenção. Ah, porque é anos 80 e tal, eu gosto disso. Pô, eu lembro que até eu conhecia muita gente que não tinha assistido. E meses depois, a galera tava começando a engrenar e começar a falar. E daí começou a virar esse burburinho todo. Quando chega nesse ponto, eu começo a me irritar. Aí eu...
Chegou na modinha, cansei.
Não é que chega na modinha. É tipo Round 6, entendeu? Só vira isso. Só existe isso no mundo. É meme só disso.
Só se fala
disso,
saco. Né?
Isso me cansa um pouco. Se eu tivesse pego Stranger Things depois disso, provavelmente eu não teria assistido, porque eu pego o ranço. Que foi igual o lance do Casa de Papel, entendeu?
Eu não vi a Casa de Papel.
Exato,
eu não vi a Casa de Papel.
Eu vi.
Eu fiquei pensando em ver o da Coreia.
Teve o da Espanha.
É, o Espanha é original.
Sim, que meu conhecimento da Casa de Papel é o mesmo.
Podia ter
quântica.
Ficado só na primeira temporada, gente. É perfeito. Tá magnífico do jeito que tá. Mas
aí deve ter tido alguma outra coisa, não sei. Eu realmente não lembro. Mas foi uma que eu assisti no primeiro final de semana e foi porque eu legitimamente estava interessada no conteúdo.
É que dessas originais na Netflix era House of Cards e Stranger Things.
É que House of Cards...
Orange is the New Black.
É verdade. Orange is the New Black. Eu maratonava. House of Cards, no começo eu maratonava também. Mas nem era por causa dos spoilers, que nem o John disse. Porque no começo ele... mas é que no começo ainda tava muito embrionário e não tinha tanto. Agora é impossível. Agora eu sou obrigada e eu não quero agora. E aí que tá, eu não quero e eu sou obrigada a assistir 5 horas de negócio
no
final de semana.
Não quer nem tem tempo, né?
Exato, mas eu tenho que assistir, entendeu?
E a gente vai chegar no tamanho dos episódios, que é uma outra coisa, né?
Nossa,
muito
tá.
Em breve, que é difícil. Mas a série trouxe um clima dos anos 80, um apanhado de referência de vários filmes clássicos, tinha muito de Stephen King, tinha muito do acontecimentos ali da década de 80, a gente vai falar muito de Dungeons and Dragons, a gente já falou um pouquinho do RPG ali. Todos aqui na mesa, pelo menos algum, nasceram nos anos 80, faixa etária de...
Sim.
Eu não. Eu sim.
Sim.
Quase, assim, no limite do amanhã ali,
ó. Sim, quase.
Tô bem no limite.
E foi realmente bem no limite, porque é bem no finalzinho do ano, né? Sim, por dias que ele não é filho dos anos 90.
Você nasceu o quê? Dezembro de... 24 de dezembro de 1989?
Não, novembro,
um pouco antes. Mas
já é exagerei um pouquinho, mas foi ali, sabe? Na estiquinha, 45 segundos tempo.
Eu posso dizer que
eu sou dos anos
80.
Eu sou melhor na década da história, meu Deus.
No 45 do segundo tempo.
Exato.
O Johnson nasceu em que ano?
95.
Olha.
Cara, o John não viu o Tetra, mano.
Inclusive, eu tava pensando esses dias que, caraca, já tem gente que tem 20 anos que não viu o 11 de setembro.
Não.
A gente com 20
Nossa,
anos.
Nossa, é
chocante.
Verdade,
gente, vamos parar de falar de idade, vamos voltar.
Uma das coisas que eu mais discuti quando a gente tava escrevendo esse roteiro é... Os anos 80 foram tão bons assim mesmo ou é o saudosismo?
Eu acho que você mistura um pouquinho aí. Eu acho que ele navega um pouco. Tem coisas que não é tão... Mas tem coisas muito legais, sim.
Também acho que é um pouco dos dois.
Por exemplo, a moda dos anos 80 é super em alta hoje, porque é boa.
Mas é assim que a amiga tá acabando, sabia?
Não, mas deixa, tá bom.
O que tá vindo agora é anos 2000.
É 2000, já não acho tão legal.
Quadrinho dos anos 80 era maravilhoso.
Então, tem coisas que, sabe? Não só... Acho que ele navega ali. Ele tem coisa que é realmente saudosismo, mas...
Mas aí, Carol, pegando esse gancho em cima do que você falou sobre as pessoas que foram impactadas primeiro por Stranger Things, pelo menos na minha bolha, foi um negócio meio maluco, assim, porque eu nunca fui um cara muito ligado já de cara pra esses serviços novos que chegam. Eu sempre espero um pouquinho, deixo a galera experimentar, ouço aqui um feedback ali, e só depois eu entro relativamente de cabeça e vou. E com Netflix foi a mesma coisa. Chegou Netflix, o serviço de streaming, vai mudar a maneira como você consome conteúdo lá, e aí veio essas primeiras séries, né? Mas enfim, todos os meus amigos só falavam de Stranger Things. Pensando em como chegou o Stranger Things aqui, vocês acham que o principal foi mesmo as referências aos anos 80? O que pegou mais a galera? Porque esse Kegunis, né, de ter um grupo de crianças enfrentando aventuras...
Pelo menos pra mim foi o que chamou a atenção. Foi essa pegada Goonies, foi todas as referências dos anos 80, estética... Eu me identifico, né, com muita coisa ali e foi isso que me pegou. Porque eu gosto dessa temática, eu gosto disso. Eu acho que a primeira galera que se interessou de fato talvez tenha sido isso. Depois acho que foi muito pela questão mais um mistério, trazer um pouco dessa coisa mais de terror, entendeu? Eu acho que daí foi...
Eu acho que foi o surto Netflix.
Também, surto Netflix.
A Netflix lança uma coisa no mundo todo, mas no Brasil é um negócio que vira a série. O La Casa de Papel, por exemplo, nos Estados Unidos não é tão famoso, mas aqui é um surto
coletivo.
Nossa,
aqui foi um surto coletivo, gente. Eu fui pego por isso.
Pois é. Você fica de fora se você não sabe o que que tá acontecendo.
Foi o Round 6. O Brasil foi o primeiro país que foi a série mais assistida junto com...
Eu não sei porque o
mas
Round 6
Estados Unidos
foi no mundo...
é bem grande
não,
também.
Não, é que o Round 6 foi no mundo inteiro. É a série mais assistida ever do Netflix. Em segundo lugar, Stranger Things. Não sei.
A última temporada.
A última temporada, é. Que é bastante coisa.
Sim.
E sobre o elenco, vamos começar a entrar um pouquinho mais sono na primeira temporada. A gente tem o Winona Ryder voltando.
Sim.
Tipo, era uma atriz que eu tinha esquecido dela.
Sim.
Já. Vou ser bem sincero pra vocês.
Mas vocês lembram do que aconteceu com a Winona Ryder? Por que ela sumiu?
Teve o lance do assalto, não teve?
Então,
o lance
exatamente, que ela é cleptomaníaca.
Ela acabou roubando um supermercado, foi presa.
Foi todo um rolê.
Foi, cara, foi tenso.
Parte da minha memória tá lembrando disso.
Acho
agora,
que ela roubou,
verdade,
tipo, 50 mil reais em acho que foi, não sei se foi joias, foi produto de beleza, uma coisa.
Meu Deus.
Relógio.
E na época que estourou mesmo.
É, foi tipo, acabou com a carreira dela. Tipo, não foi porque ela precisava, sabe? Ela tava pobre, é porque realmente foi...
É uma condição que ela tem, né?
Sim.
Não, e o melhor, depois disso tudo, esses dias ela virou embaixadora da marca que ela roubou.
É.
Ela fez ensaio fotográfico pra marca.
Sim. O mundo dá volta.
Da
pois
volta,
é.
Literalmente. Ele vira de ponta.
O Stranger Things reviveu a carreira dela desse nível.
É por isso que eu falo, todo mundo merece uma segunda chance, cara.
Nossa
senhora.
Mas as crianças ali, falando de elenco, porque ela, enfim, eu acho que a Joyce.
Joyce Byers.
Eu acho que ela sempre foi, desde o começo eu acho ela muito mal aproveitada, mas aí...
Mas na primeira temporada ela brilhou.
Melhorou, mas eu acho que depois isso foi...
É, cada temporada que passava era só
menos.
Ladeira abaixo.
O Gaten Matarazzo, o Dustin, foi o grande personagem pra vocês?
É que acho que foi uma que a galera gostou muito,
porque no,
ele...
no primeiro, foi uma grande revelação.
Porque ele é um engraçado.
Ele é
um
alívio cômico, mas
total.
É muito bom. Não é aquele alívio cômico, esse cara é o alívio cômico. Não, ele é bom mesmo.
Ele é bom.
Olha, ele continua bom até agora.
Não, eu acho que ele é incrível.
E a Millie Bob Brown?
Ela eu acho ruim,
foi
tadinha.
Que sei lá, nesse momento pra mim é o que alcançou ali o estrelato mais rápido do elenco.
Foi, porque, enfim... Mas eu acho ela o elo mais fraco do...
Teve até uma discussão recente nossa.
Sim,
ali na
eu
sala,
acho,
né?
Na primeira temporada é difícil avaliar porque eles são muito crianças.
E ela não fala nada.
Exato, então você dá uma passada de pano ali, né? Dá uma... Apesar do Dustin já se super sobressair, eu acho que ela é bem...
É que ela, no caso dela, além de ser criança, ela, né, sofreu todo aquele...
É, então, aí é difícil avaliar, né?
É.
Mas aí vem a segunda temporada.
As falas dela muito boas.
Papai e Mike.
Mike.
E, não, amigos não mentem. Amigos não mentem, é isso.
É isso.
E aí caretas, estica a mãozinha. E...
Mas assim, não dá pra negar que... A figura dela, como Eleven, virou um marco do Dr. Pop,
com
né?
certeza.
Ela com aquela roupinha, aquele vestidinho, cara.
É, Funko Pop pra lá e pra cá, né?
E o povo fantasiado.
Nossa,
de
direto,
Eleven.
Direto.
Onde que ela foi? Foi no Fortnite que ela tem skin dela? Não, né?
É que
não.
Eu acho que não tem Stranger Things ainda no Fortnite. Porque é meio estranho, na real.
Gente, onde que tem
acho
skin?
Que não tem, não.
Tem alguma coisa que tem skin da Eleven? Não sei se ela
não,
é Smite.
Não, entrou skin em algum jogo, entrou
tem
skin
no
de...
Dead by Daylight, que é o Steve Harris e a... Que era a namorada dele?
Nancy,
exatamente.
Natalia
os dois
Deer.
Tem lá. E tem o Demogorgon também como
o Demogorgon,
assassino, né? Monstro lá.
Mas ele virou um marco, sabe? Tipo,
virou,
a imagem dela.
Sim, com
tipo,
certeza.
O Gaten, sabe? Tipo, ele fez muito sucesso. Mas eu acho que o ícone do Stranger Things é a Eleven, não tem como.
E aí depois o lance dela ser a grande... Não vou nem dizer heroína, mas eu considero ali que todos os personagens têm o seu espaço. Mas ela é a única que tinha o poder, né? Era a única que poderia... Sei lá, ela sempre era a última esperança. Bom, ela continua sendo sempre a última esperança.
É, ainda mais agora.
Ela foi o que me prendeu na série, porque eu não tinha interesse em ver coisa dos anos 80.
Ah, ai, não, cara. Mas você sabe que pra mim, o relacionamento entre o Will e o Mike, pra mim, a questão de ter ali o grupo de pessoas que jogavam Dungeons & Dragons, se reunia
isso
pra
é
jogar
legal.
RPG, isso era uma das coisas que foi mais marcante pra mim, porque era igual o meu grupo. Joguei D&D, eu joguei GURPS, eu joguei pouco mais pra frente, né? Porque a gente tem sempre 10 anos de delay em relação a tudo que sai ao resto do mundo, né? Mas ali na década de 90, eu joguei muito RPG. E o meu grupo era igualzinho. Aquelas tretas pra se reunir todo mundo em casa, quando se reunia a mãe trazendo um lanchinho ali no meio da galera jogando. A aventura terminava o RPG, todo mundo ia conversar sobre os personagens, sobre o que ia fazer na próxima. Então aquilo ali, quando eu vi, já me fisgou. E aí o Mike e o Will, que tinham um relacionamento mais... coisa de melhor amigo mesmo, né? E tinha o Dustin, que era o cara divertidão, tava sempre ali com eles. E sem esquecer o Lucas, né? Que pra mim é um personagem que só fez cagada todas as temporadas.
Ele é o pé no chão do grupo, né?
Eu acho que ele é o pé no chão, né, mano?
Vamos por aí. Ele fica assim. Tenta botar consciência na galera que se impõe.
É, não. Pra mim era o pé no saco. Eu tenho amigos, sou muito parecidos com ele até hoje. Na nossa época eu falava, mano, você é o Lucas. Aí os caras, não era assim. Era chataço numa, na hora que a gente tava fazendo as coisas. E a questão do terror, da história em si, né? A série se passa na cidade fictícia de Hawkins, né? Uma cidade interiorana ali, onde começam a acontecer algumas coisas estranhas e
bagulho
aí a
sinistro.
Gente... é, bagulhos sinistros, literalmente. E a gente é apresentado ali a um laboratório que tá estudando uma fenda que foi aberta até então misteriosamente. Começa a causar na cidade.
Isso.
Terror pra vocês naquele momento, o mistério.
Foi isso que me prendeu na série.
É, eu acho que isso que puxou muita gente.
Eu lembro nitidamente, assim, quando eu vi o primeiro episódio, eu vi sozinho. Depois eu falei, Pri, eu acho que tu vai gostar. E aí começa com aquele laboratório, os cientistas fugindo e gritos, e meu Deus, tem um monstro. Já vai começar assim, eu achei que era criança, cadê as crianças? E aí já começa aquela coisa sinistra. Nossa, é isso. Eu amo isso. Eu adoro ficção e terror, assim, misturado.
Mas você ficou com medo?
Nem um pouco.
Não, acho que não dá medo.
Então, uma das coisas que eu gosto é, tipo, que ele é uma pegada meio Goosebumps, sabe? Tipo,
sim.
É um terror, mas não é aquele terror. Nossa,
não.
Você vai dormir tranquilamente à noite. Você vai dormir tranquilo.
É, que ele dá aquele friozinho na barriga.
Se ele fosse assim, ele ia ser menos acessível.
Você não se sentiu medo do Demogorgon?
Não.
Ele é uma flor, velho. Não, mano. Flor apodrecida, e é isso. Não. E ele grita muito alto, é isso aí. Muito louco esse bicho, cara. Adorei.
Vocês gostaram da redenção do Steve, não?
Sim, isso
adorei.
É a melhor coisa que fizeram.
Desde a primeira temporada, eu gosto do Jonathan e eu gosto do Steve.
É porque ele não é... É, mas o Steve não dá pra defender ele na primeira temporada.
Nossa,
ele...
não dá. No final mesmo. Dá. Quando ele pega o bastão lá e bate no
bicho. Tá, como eu disse, no começo não dá. Aí depois ele vira apenas o melhor personagem ever da série. Eu amo este homem.
Eu gosto.
Inclusive... amo.
O Steve com aquela roupinha de marinheiro da loja de sorvete.
Ai, eu amo!
Era a minha foto do Netflix.
Verdade.
Eu amo.
Boa, é muito
adoro.
Vocês lembram aí um melhor episódio pra cada um de vocês da primeira temporada?
Nossa, não.
Da primeira? Nossa. Aí eu gosto muito daquela cena da van.
A Vanessa? Por quê?
Não, da Vanessa, não. Do furgão que a Eleven bota a mão pra frente, assim, e o furgão gira, assim.
Sim, é legal,
por cima
é
das
legal, bacana.
Essa cena é icônica.
Ah, eu gosto muito do primeiro episódio, cara. Quando o Will tá voltando sozinho ali, fica aquela coisa, ele vê um negócio na estrada, ele capota, ele tem que correr e um negócio seguindo atrás dele. Eu falei, nossa, isso é muito bom, mano. Isso é muito terrorzão antigo, sabe? Maravilhoso, gosto muito.
Eu não tenho um episódio, mas eu tenho um momento. Eu gostava muito quando eles preparavam a Onze pra viajar pelo mundo das trevas, ó. Cobrir ela com água pra ficar aquela coisa mais sensorial.
Eles vão lá na piscina, né, da escola.
Da escola, aham.
Cara, eu achava isso muito legal, assim, porque qualquer momento podia vir alguma coisa do mal ali. Sempre ficava meio apreensivo do que ia acontecer.
Falando ainda da primeira temporada, eu achava na época, eu ia falar, só isso, tá ótimo. Deixa um finalzinho leve e aberto ali, mas acho que podia ficar só isso.
A volta do Will, né?
É, eu acho que podia ser só aquilo, sabe? Eu achei incrível, falei, parabéns, muito bom, Netflix, show.
Mas você acha que Stranger Things era uma série que deveria ter terminado na primeira temporada?
Pra mim, ele tava ótimo se fosse só aquilo, eu gosto mesmo. Mas agora eu já, enfim, já aceitei. E bom, eles aí veio a terceira, enfim, a gente vai falar delas, mas aí já...
A segunda temporada que estreou em outubro de 2017, com 9 episódios.
Nossa, 2017, cara. Já faz um bom tempo.
Por que você acha que as crianças estão adultas agora? Estão velhas já?
Vai ter
time
skip na próxima temporada.
Já estão com filho, com recasado.
Mas sabia que o ator do Jonathan sempre teve filho? Eu fiquei chocado com isso. Desde o começo da série. Ele já tinha 30 anos.
Meu Deus.
É, ele e a eles são os mais velhinhos ali, não
sei. Eles são um casal, né, na vida real.
A Nancy tem 33, né? Quando eu vi que ela tinha 33 anos,
eu
falei, caramba. Aí tava discutindo discutindo esses dias atrás, porque alguns personagens já estão com marcas, né, de expressões faciais. Aí a gente foi ver
o as idades tá todo acabado,
meu Deus
coitado
do céu. Ah, mas o Jonathan...
É sempre foi. É. Sempre
ele foi começou acabado devagar com as paradas.
Tadinho do
deram
Jonathan.
Deram uma mexidinha
Jonathan,
nele, olha, ali, mas...
Vamos chegar lá.
A temporada começa essa trama com a garota com a marca 008.
Pelo amor de
meu
Deus.
Pai, ai, que já tá deletado.
O que aconteceu?
O Will sofrendo mais alucinações. E aí, acho que a grande coisa legal da segunda temporada é a chegada da Max, né?
Sim, é o que salva. É o que salva, porque, sinceramente, essa segunda temporada, assim, mostrou que a gente devia ter ficado na primeira, né?
Porque acho legal a segunda,
é ruim
cara
demais.
Você acha legal a segunda?
Nossa, é péssima essa temporada. Chata.
Eu acho a primeira e a segunda... Para, eu não gosto.
Nossa.
Não, a primeira, eu não sei, acho...
eu via pra ficar no hype, pra não ficar perdido nos assuntos. Eu acho tanto faz.
Eu já fiz isso de assistir coisas só pra ficar dentro dos assuntos. E eu nem gostava.
Não, mas eu falo pra vocês, eu não achava ruim, nem a primeira nem a segunda. Mas eu acho, assim, sabe aquela série que você vê? Ah, vou ver aqui enquanto eu corto a unha.
Nossa, corta quase a unha.
Pra você que tá aí, ó, escutando a gente, Stranger Things, primeira e segunda temporada, é uma série pra você que gosta de cortar
a
unha.
É,
você
tá cortando
a unha. Daqui a
pouco
ele vai falar
nada
que é, eu preciso de ruído branco. Como é que você fixo, cheio de ruído branco.
Tá Demogorgon gritando não, assim, lá, isso, é isso.
Eu achava Stranger Things, falar pra vocês, durante as duas primeiras temporadas, um surto coletivo. Eu achava ela muito bem feita, toda a questão produção e tal, mas eu achava o roteiro tão Sessão da Tarde, tão...
Sim, eu não achava que era pra ser, não era incrível, não,
mas
realmente.
Eu acho que, eu acho que o ambiente sempre foi um ambiente Sessão da Tarde.
É, ele
porque
nunca
justamente era
coisa
a questão das aventuras dos anos 80 que todo mundo amava. Então.
Só que daí na segunda, pra mim, eles perderam a mão, porque daí eles quiseram trazer um background pra Eleven.
Eles inventaram um negócio meio X-Men,
que eu fiquei,
né?
Tipo, aquele episódio inteiro dela...
Fora anticlimático
que
foi.
Que coisa horrorosa.
Eu não tenho
a
nem
Eleven
palavras.
Indo cara atrás da mãe.
Aleatório.
Toda
nem parece que é Stranger Things aqui.
É,
lá,
então,
cara.
Aí... Aí eles... Aí eu falei...
Pô, virou punk, velho.
É, então.
Virou
punk. Tipo... Mas aí eu senti que eles não sabem o que estão fazendo. Acho que eles queriam fazer mais uma temporada e se perderam, sabe? Foi muito a sensação que eu tive. Mas, enfim, assisti até aqui, né? Vamos aí.
E aí acaba seguindo, né? Você tem o Will de novo sendo infernizado.
Coitado do Will.
Dominado.
O Will possuído.
O Dustin com a criaturinha, com o bichinho de estimação dele,
o
Dart.
É muito engraçado aquilo.
Nossa, isso foi na segunda?
Dart foi na segunda.
Nossa, eu pensei que era na primeira.
Não, Dart. O que a gente não falou na primeira e que a gente tem uma continuação na segunda foi da Bárbara, né? A única morte da primeira temporada.
Eu acho que era uma personagem que tinha muito potencial e eles falaram assim, tá bom, mata aí.
Tipo, só corta. Acabou.
É porque eles não podem cortar os principais, porque eles têm plot armor, daí eles cortam os secundários que eles trazem legal.
Aliás, eu vi alguém falando que toda temporada morre alguém com a letra B na série. A primeira temporada foi a Barbie. A segunda foi o Bob.
O Bob!
Temos o Bob!
Eu tinha até esquecido do Bob.
O famoso Sam, né?
Eu tinha até esquecido do Bob, eu tinha até esquecido do Sam.
Tadinho do Bob. Então, é sempre assim, ele sempre traz um personagem bacana, assim, que vai ser o boneco que vai morrer, entendeu?
É verdade.
Pra não
ele
matar os principais.
Ele foi um interesse romântico da Winona Ryder, da Joyce.
Eu não esperava que ele fosse morrer na temporada, porque realmente parecia que tipo, assim, um final feliz
triste,
pra Joyce.
Não, porque a gente não pode esquecer do Harper. Nosso querido xerifão, David Harbour. Harper, não, Hooper.
Hopper.
Eu que pronunciei igual meu nariz. Lembrei do nome dele, do ator, e esqueci o nome do personagem.
Misturou Harper.
Hopper.
Que precisava também, né, um momento de felicidade ali e acaba virando o consolo ali pra ajudar a Joyce a se reerguer
e
depois da morte
do... E o pai da Eleven.
E o pai da Eleven na sequência. Mas a segunda temporada, vamos lá, né, gente? É bem esquecível, né?
Eu acho
alguém
horroroso.
Tirando o Kuhai aqui na mesa.
Ah, tirando esse episódio insano que parece uma spin-off. Eu acho legal.
Gosto daquela cena do laboratório que o Bob morre.
Não.
Dos bichos lá, os cachorros, sei lá, o que
é. Essa cena é legal. Ele tem momentos.
Tem momentos.
Mas é quando você faz a análise geral da série, tem esse momento do Bob morrendo, tem a questão da Max. Quando você faz a análise geral, que vai pro buraco, né?
Entre todas as temporadas, talvez seja mais fraquinha mesmo. Sim. Mas não é por isso que eu desgosto dela.
Não,
eu
não achei
legal.
Tipo, meu Deus, nunca mais vou ver isso.
Pô,
que horror.
Tem a Mad Max, cara.
Aquela cena do ônibus, não é? É na segunda, não é? Eles estão tudo no ônibus lá pra tirar. E o Steve fica tirando nos bichos.
Então, ó, tá vendo? Aí o Steve brilha, começa a brilhar.
O Steve, exatamente.
Entendeu?
Tem, de fato, a redenção definitiva dele.
Exato.
É na segunda que tem as disputas de fliperama com a Max, não é?
Sim.
Sim, exatamente. Ela tem pontos muito
legais.
Mas pra mim ainda continua sendo a mais fraca.
É, talvez.
Umas escolhas meio erradas.
Meio duvidosas. Vocês acham que deveria ter parado na segunda?
Não, porque foi quando
aí
ficou bom.
Aí eu falei, agora já chegou aqui, agora termina direito então esse bagulho. Não, não dá mais. Aí podia ter terminado a primeira. Agora, assim, se vocês quiserem uma segunda, então faz aí uma terceira direito, entendeu?
E aí a terceira temporada começou a ter os primeiros impactos das crianças não serem mais tão crianças, né?
É. Eles namorando.
Que é já adolescente,
já tinha, né? Alguns impactos, porque essa terceira temporada ela estreou num espaço menor de tempo, né? Ela já foi em 2019, né? Acabou ali só tendo dois aninhos. Já pegando o verão, né? 1985, meu segundo ano na escolinha, curtindo com meus amigos. E aí tem a abertura de um novo shopping na cidade de Hawkins, né? O Dust voltando do acampamento científico e a galera criando aquela rádio improvisada. São alguns pontos ali, né?
E aí o Steve brilha mais ainda nessa temporada.
O Dust com a web namorada dele. Ninguém acreditava
isso.
Que é maravilhosa.
Essa temporada, ela é incrível. Não,
pra mim,
eu adorei.
Foi a temporada que me vendeu, Steve. Depois de três temporadas.
Eu amei essa temporada.
Nossa,
do começo
agora
ao
fim. Eu tô no hype de Stranger Things. Foi nessa hora.
Não, é que é tudo muito legal.
Eu achei
legal
que ela, ela foi fechadinha.
Foi bonitinha.
Separou os núcleos, depois juntou todo mundo de novo. Nossa, ali foi ótimo.
E aí você tem, né, os russos atuando ali, né, secretamente,
a
né?
A propaganda anticomunista bizarra.
Na fachada do shopping. O Will voltando a sentir a presença, né, ali do devorador de mentes. E aí eu acho que, pra mim, começa a ganhar escala. Porque até então você teve uma primeira temporada beleza, né? Tinha um vilão ali, o Demogorgon. A segunda temporada já tinha ali, né? Mas a escala definitiva, pra mim, vem na terceira temporada. Dentro do tem uma escrita que eu vou contestar, porque tem o cabelo do Mike a cada frase no
do
nosso
Mike
roteiro.
Ou do...
Cabelo do Mike do...
A
começou
pessoa que escreveu
com
o roteiro nitidamente tem uma questão com cabelos.
Tem. Eu acho que ele é careca ou ele é meio calvo.
O Mike, ele parece o chefe Charlie Cavalo lá do Pica-Pau. Ele cresceu, ele ficou esquisito.
É, que ele ficou esquisitinho, coitado.
Coitado.
Nossa,
E o cabelo do Billy também, do irmão da Max.
Aquilo é
mullet, mano.
Naquela
época era tipo com
quem achou que daí tem todo o lance com o Billy,
estragou,
né?
Estragou o ator.
Billy.
Então outro com B aí, ó, que morreu.
É, teoria.
O Billy era o Power Ranger vermelho.
Ele é, exatamente, irmão da Max, mas
inclusive,
velho.
Nunca superei, porque eu gostava muito desse
do
filme.
Do Billy?
Não, o
do
filme. Eu gosto muito do Power Ranger. Eu queria que ele continuasse como o Ranger Vermelho.
Eu tomei um susto também. Falei, nossa, personagem
insuportável. Nossa, quem que gosta do Billy, gente? Ninguém gosta do Billy.
Não, mas eu não desgosto. Mano. Eu acho que poderia ter uma redenção do Billy.
E aí que tá, pelo menos a Bárbara e o Bob. O Bob, a gente gostava, né? O Billy, a gente queria que morresse.
Eu não queria. Eu fiquei feliz que ele
queria,
morreu.
Eu não gostava dele, não.
Mas tem uma, uma redençãozinha no final lá.
Então, por isso que eu achei que ele podia ter uma redenção tipo Steve. Mas...
Não, porque teria dois personagens muito fortes juntos. Eu acho que ele não ia bicar.
Ele não pode substituir o Steve, entendeu?
Entendi.
Mas voltando aos cabelos, não vou fazer nenhuma menção mais a cabelo.
Will Byers. Desculpa.
Mas e aí a gente tem, né, essa questão, a gente falou já das crianças mais velhas, mas aí agora começa a aflorar os sentimentos, o namoro mais pesado entre o Mike e a 11, com o Hopper tentando travar o relacionamento dos dois.
Deixa a porta aberta. 8 centímetros.
8 centímetros. Não tem jeito,
certo.
Né?
Certo.
Mas olha, uma coisa da terceira que eu gosto muito é o momento que tá a Max e a Eleven juntas, e elas falam, vamos parar de falar de garotos. Chega, elas brigam com os namorados.
Isso.
E elas conjuntas, aí a Max apresenta pra elas
os gibis. Muito legal essa parte,
muito legal.
Aí elas saem tomar sorvete,
é isso
pra
que
mim.
Eu queria mais ver, eu tô
legal.
Adorando
Fica
essa parte.
Fica experimentando os lookzinhos, né, no
exatamente.
Espelho.
Ela bota uma roupa decente na Eleven, né, porque a Eleven é mal vestida.
O único episódio
que ela usa...
A Joyce piora.
Exato.
Parece uma senhora
que
de 66
anos. Que tanto é que depois que ela
anos.
Se afasta da Max, aí voltou,
ladeira
né?
Ladeira abaixo.
Voltou
a única que botou
figurino.
Uma roupa decente na garota.
Meu pai amado.
Mas é pra mim um dos grandes momentos também.
Eu
adoro essa parte.
É muito legal.
Essa parte e a do Steve com a Robin lá no...
Também adoro.
Essa dupla é muito divertida, cara.
A Robin foi uma das melhores adições
Sim.
da série.
Então são os melhores momentos pra mim da terceira temporada.
Mas um melhor também é o Steve com o Dustin, cara.
Sim, também.
Cara, aqueles
ali começa a nascer a dupla.
E aí
funciona
começa a piada de que ele só fica com as crianças,
só
né?
Ele
isso
com as
eles ficam alimentando.
Agora ela pergunta, meu, você só tem amigo criança?
É.
Muito legal,
é muito
cara.
Massa, eu gosto muito disso.
Qual que é o principal ponto negativo da terceira temporada?
O Exterminador do Futuro. Aquele maluco lá, mano, do Serviço Secreto. Pra quê, velho? Remove esse cara da série. Nada
vai mudar. Eu nem lembrava dele até você falar dele agora.
Ele tá um cara todo durão, assim, com a pistolinha, com óculos escuros, assim. É o Exterminador, cara, o Schwarzenegger ali.
Não lembro
é tosco, é... Gente,
acho que eu também, tipo, acho que foi tão tosco que eu apaguei.
É muito ruim, por
existe isso,
vocês fizeram bem.
Qual inventou, gente?
Gente, vai por mim. No, tá no trailer, põe lá. Trailer, terceira temporada de Stranger Things. Vai ter lá o Schwarzenegger de óculos escuros e uma pistola, assim, todo duro. O cara é até russo, ele não sabe falar direito. Ele fala todo esquisito.
Agora eu tô lembrando.
Esse cara, esse cara não morre, mano. O cara é baleado, toma tiro, toma porrada,
ah,
o cara
é verdade,
tá vivo.
É
fala,
ah,
mano,
eu
pra não lembro quê? Disso. A gente chama. Não.
Foi nisso, outro cara que morreu lá, o russo, coitado, que tava tomando um negocinho, tomando a raspadinha, morreu. Eu fiquei triste. Que ele ia morar nos Estados Unidos, ele ia desertar lá da Rússia. Vocês não lembram,
eu
gente?
Não lembro desse...
Era o cientista que foi sequestrado.
Caramba, porque aí, né, na terceira temporada, tem a introdução desses amigos malucos do Hooper aí, que acabam participando também bastante da quarta, né?
Sim. Ah, sim, é importante. Sim. É importante porque ele... É,
ele acaba ajudando um pouco, né? Mas sim. Aí depois...
Eu lembrava do Exterminador, mas não lembrava desse bicho.
Não, a terceira teve muita coisa legal.
Sim, é bom que a gente lembra as coisas boas.
Foi pra mim que eu falei... Olha, não é um surto coletivo.
Brett Crawford, Gelman, ator e humorista norte-americano, que acaba entrando, né?
O juntando, do bigode lá.
É, o barbudão e tal.
Então,
que vai
mim,
porque eles vão pra casa dele.
Parte ruim da temporada. É, só chato pra caramba essa parte. Que eles vão na casa dele lá.
O cara é toda a teoria da conspiração. Nossa,
isso,
doidão,
isso,
doidão.
Isso.
Por na quarta temporada ele foi legal, mas na terceira eu não gostei. Foi mais ou menos, né? Porque vamos falar sobre a quarta temporada daqui a pouco. Pelo amor de Deus.
Terceira temporada, então, pra vocês aí em um
é
ranking.
A melhor pra mim.
É a melhor? É melhor que a primeira?
Bem melhor.
Dispara.
Bem
nossa.
Melhor.
Nossa, eu ainda fico com a primeira.
Ai. Como assim? Pra mim é a terceira.
Não, pra mim é...
Dispara, não tem comparação.
Primeiro
nenhuma.
No momento que eu assisti foi que maravilhoso. Amei isso aqui. Mais pessoas têm que conhecer isso, é muito bom. Acho que nenhuma outra bate a primeira, pra mim, né?
Vocês acham que a questão do Hopper, ali no final, quando ele tem a morte heróica, que poderia ter
podia
sido...
Podia ter sido a morte,
podia
sim.
Ter sido a morte final podia. Dele
definitiva,
mesmo,
sim.
E ali acabar o personagem.
Era o que eu queria.
De fato.
Mas é porque que... não precisava do plot dele na quarta temporada, foi
exato.
Chato para cacete.
É, puta, eu tenho que concordar. A gente vai chegar lá, mas é que na própria terceira já tem umas ceninhas ali que mostra já ele lá trabalhando... Do...
Não,
é
então.
Ele,
é,
tipo, fica meio
então,
na dúvida.
É a cena pós-crédito,
mas
né?
Ficava meio necessário, óbvio que era.
Mas não
ele tava
precisava. Vivo.
Também
não
achei
então,
que
não precisava. Eu também acho que ele era um personagem que poderia ter...
morreu.
Eu acho que
ia
encerrar
ali.
De uma forma bem justa, assim, épica, bacana, o cara
os
pulou.
Irmãos Duffer, eles podem entender que quando mata um boneco, deixa morto. É. Para de trazer o boneco.
Acho que isso não vai acontecer, não. Senhorita Carolix.
Ah, eu tenho muitas teorias sobre isso. Mas a gente vai falar disso já.
Chegaremos.
Então vamos lá pro quarto.
Então, pra você que chegou até aqui, a gente vai entrar pesado na quarta temporada. Vai ter spoilers, então, se você não assistiu, sugiro que você assista antes de continuar escutando a gente. Então, bora pro tema. A quarta temporada, ela começou em maio, com 7 episódios originalmente, né? E depois mais 2 que foram lançados no 1º de julho, né? 9 episódios. Os episódios muito mais longos que nas temporadas anteriores.
É o jeito da Netflix tentar segurar as pessoas por mais um mês na plataforma. Porque, querendo ou não, por exemplo, a Disney vai soltando, como a gente tá falando, semanalmente. Te obriga a ficar pagando 2 meses o negócio, né? Pra você assistir tudo. A Netflix solta tudo de uma vez, aí você vai lá assistir e fala, tchau, falou Netflix. Aí, quando tiver a próxima temporada, eu assino de novo. Aí foi uma maneira de, vamos segurar mais um mesinho, porque a gente perdeu muito assinante, né? Muito assinante.
Dentro da linha cronológica da série, ela só passa um ano depois, né? Então, a terceira temporada...
Que passou muito mais.
Aqui fora passaram muitos,
tipo,
mais,
eles nitidamente não passou um ano, né? Fisicamente não passou um ano.
Cara, não consigo, não aguento.
Beberam uns Biotônico Fontoura ali em um ano, né?
O Mike tá parecendo
com as marcas de maxilar, mano, com aquele cabelinho, mano.
Aí, ó, falou do cabelo de novo.
Não dá, velho. Não dá. Não passo pano nessa, né, amor? Não dá.
É que agora a gente tem uma defesa disso. Os moleques estão com, sei lá, quantos anos aí? Ó, desde o começo.
19 anos. O Will tem 19 anos.
Sim, ele é o mais novinho, né?
Ó, a série começou em 2016, gente.
Só que foi gravado antes, né?
2015 foi gravado.
Já passou muito tempo. A gente pra uma pessoa de, sei lá, 12 anos, 13.
Então, mano, 19 anos já não é mais moleque, cara. Já não dá mais defender. Me lembra o cara do Velozes e Furiosos 3 lá do Drift em Tóquio.
Ah, é o adulto.
Que é o ator de 33 anos.
16 anos.
Um moleque de 16.
Nossa, gente, isso aí.
E aí, inclusive, coitado dele, né? No último filme eu falei: o que aconteceu com essa pessoa? Deu muito errado. Deu muito errado com ele. Deu muito errado.
Olha os filmes que eles elogiam com o
Rai. Não, gente, ali,
vocês não. Ali,
mas sabe o que é, John? Ele tinha contrato. Eles tinham que prender que botar usar o contrato dele.
Coitado.
Ele tinha quantidade de participações em filme, igual os caras fazendo os contratos da Marvel. E não tem jeito, é um cara de quase 50 anos.
Nossa, não é, mas o problema é que ele envelheceu muito mal.
Envelheceu
tem gente
mal.
Que envelhece bem, né? Ele, coitado desse menino. No...
É, o mundo
sei,
foi
mano.
Muito mal com ele.
Deu muito errado, alguma coisa ali no percurso deu bem errado, coitado.
Ai, ai, mas vamos voltar pros bagulhos estranhos, quarta temporada. Então a gente tem uma Eleven sem poderes, vivendo...
Uma vida normal de uma adolescente.
Tentando viver uma vida normal com a Joyce e o Will.
Que eles saíram de Hawkins no final da terceira temporada.
Isso, eles saíram de Hawkins, foram pra uma...
Foram
não dá pra morar nessa cidade
não
maldita
dá, mano.
Aqui.
Só tem coisa estranha acontecendo aqui.
Eu já tinha ido embora na primeira temporada, né? Eu já... que essa cidade é muito estranha. Eu já tinha ido morar em outro lugar, gente. Pelo amor de Deus.
Cidade amaldiçoada.
É, que
e
isso?
Acabava a série.
É isso.
Igual a Boca do Inferno da Buffy também, que era literalmente amaldiçoada.
Só sair, gente. Nossa. Vai morar em outra cidade, tá ótimo, entendeu?
Não. O nome do filme é Cidade Amaldiçoada. E aí, galera, vai todo mundo morar na cidade.
É, pô.
E aí a trama começa a se desenhar com alguns grupos de acontecimento ali. Você tem a Joyce vivendo aqui tranquilo. Você tem o Hopper ferrado na Rússia numa prisão. Você tem o grupo da cidade ali com o Dustin.
A Max,
o Mike.
É que o Mike viaja.
É, o Mike ele viaja, mas que acaba ficando...
Ele tá lá no
começo
dele.
Ele tá lá, principalmente porque você tem a introdução do Hellfire Club,
sim,
né? Que é um
RPG.
Clube de jogadores de D&D que se reúnem ali sob a liderança do Ed. O melhor personagem de todos, maravilhoso, Ed Munson.
Carismático.
Carismático, que de novo acaba relembrando a gente quando ficou um pouco mais velho. E tinha o nosso grupo de RPG com uma molecada mais nova.
Porque ele, de fato, ele é mais velho,
ele
né?
É mais ele velho.
Reprovou
ele
muitas
ele é
vezes.
Ele é repetente, é barraqueiro, é um personagem muito legal.
É, o Jonathan
o Will,
com, trabalhando
é, o Jonathan
com um amigo dele.
E o maconheiro.
Vendedor de pizza,
da
mano.
Surf pizza.
Olha, eu vou te falar,
tá
mano.
Onda.
Jonathan,
ah,
cara, que decepção, velho.
A própria Nancy ali, tem o rolê dela, o Steve com a Robin, né?
Steve com a Robin e a locadora, gente. Foi muito minha época de vida, porque eu trabalhei em locadora
pode
também.
Que você trabalhou.
Cara.
Mas, ó, deixa eu falar uma parada. Eu li em algum lugar, eu não sei onde eu li, mas pessoas, se você estiver me ouvindo, eu não sei se foi um tweet, não sei o que foi, mas eu li um negócio assim. Se tivesse um spin-off de Stranger Things, tinha que ser do Steve e a Robin trabalhando nos
Por
empregos
favor.
Dele.
E ao invés de fazer live action de Death Note, vai fazer isso, cara.
Cara, mano, você não assistiria uma série ali, 6 episódios, são 6 empregos. Cada episódio eles ficam no emprego e são demitidos
faz
no final.
Isso, mas também eles não ficam no trabalho, ficam lá fazendo um monte de
só,
coisa.
Só vivendo grandes aventuras.
Nessa temporada mesmo, eles largam a locadora,
eles
lá
fecham
fecha
a locadora no meio do dia.
Tem como
muito
não
bom,
ser demitido.
Muito bom. Amei.
E aí eu assistiria esse e eu assistiria um pouco da infância do Ed crescendo.
As aventuras de Ed,
as
de
aventuras
jovem
Ed. E aí o Hawkins ali tá aparentemente vivendo tranquilo porque a 11 fechou, né?
O portal.
O último portal. Ela perde os poderes, fechou o portal, tudo no 0-0. Vamos ter ali a quarta temporada, uma série normal. Certo?
Sim.
Certo.
Errado.
Totalmente errado.
Não, foi isso,
poderia,
mas depois...
Poderia,
sim,
poderia ser
sim.
Se não surgisse um mal maior que começa matando as pessoas, inclusive o pobre do Ed com a Christine, né?
Chrissy.
Que é a primeira que morreu.
É a primeira e é uma morte tensa, né?
É.
Que acaba sendo, inclusive, do lado da nova casa da Max, né?
Coitada, a Max sofreu mais que
a
Juliette.
Porque sim. Ele começa a entrar na mente da pessoa, o que é o grande vilão da série, não sei,
não
quer
é.
Dizer.
Não é, eu acho que
tá
não.
Tá bom, mas é desse momento o grande vilão, a cara por trás de tudo até então, né? Que aí, nessa temporada, eles linkam com todas as outras e explica muita coisa. Que eu achei que fizeram muito bem isso.
Sim.
Porque tava muito solto as coisas. Aí eles pegaram, então vai ser isso aqui. Daí enveloparam num negócio e eu achei que funcionou. E aí tem esse vilão, que entra na mente da pessoa e fica lá avisando, ei, vai dar merda, hein, vai dar ruim, e daí a pessoa fica vendo o relógio, até que a menina morre.
E é legal, porque todos esses personagens que são apurrinhados por esse vilão, eles acabam indo se consultar com a mesma psicóloga. Ali a psicóloga vai lá e olha, e todos eles têm um prontuário, e no prontuário conta ali todos os passo a passo do que eles estão sentindo, dificuldade pra dormir,
dor de cabeça,
alucinações bizarras.
São pessoas que estão atormentadas.
Já naturalmente atormentadas.
Eu acho muito legal como eles tratam essa questão da Max, da culpa de ser sobrevivente, sabe? Tipo, como ela se culpa pela morte do irmão e tal. Eu acho que foi uma continuação boa, tipo, não deixaram passar, sabe?
Amarraram bem ali, né?
Porque a gente vê essas séries e, tipo, pô, morreu, nossa, que triste. E, tipo, nessa temporada seguinte, a vida que segue. E não, tipo, eles trouxeram realmente como impacto, até porque ela é uma criança,
e
né?
E ela ficou nitidamente impactada. Exatamente. Tanto que ela se afastou dos amigos, ela...
Deu uma,
né,
bota no Lucas. Bota no Lucas.
E eu achei legal como eles levaram isso, né? Cada um, o Lucas foi tentar uma outra coisa.
Cara, o Lucas, ele queria ser popular, nesse coitado. Ponto, o Lucas lembra um cara que fazia parte do meu grupo de amigos, que em determinado momento eu jogava bola, ele foi pra outro esporte. Eu não lembro se foi basquete, se foi vôlei, mas ele tentou ser popular e também se estrepou no final, acabou jogando RPG com a gente.
Ok.
Mas sabe o que, que tem uma outra ligação? Dungeons & Dragons sempre teve ali em Stranger Things, e quando diminuiu isso pra mim, até diminuiu um pouco a atenção da série. O nome Vecna, que é o nome do grande vilão, que é o próprio Dustin, que dá por causa do RPG que eles estavam jogando com o Ed, Vecna é um Lich poderosíssimo de Dungeons & Dragons.
Todos os vilões do Dungeons & Dragons. Demogorgon também.
Demogorgon também e tal. Mas é que se você perguntar pras pessoas hoje, ah, e aí um vilão do Stranger Things, o nome que vai vir é o Vecna, né? Ele é um Lich, spellcaster poderoso de D&D e que acaba sendo incorporado ali ao universo de Stranger Things como grande vilão. E aí, assim, vocês tiveram um núcleo favorito?
Disparado. Os adolescentes.
Gosto. É, eu tenho o que eu não gosto.
Qual que é o que você não gosta?
Eu tenho dois núcleos que eu não gosto.
O do Hopper, pelo amor de Deus, ninguém aguenta.
Foi
aquilo.
Muito podia chato aquilo,
não
cara.
Existir, eu acho muito chato essa parte. Eu ficava, ele tá
saco. Saindo da prisão. Ih, vai voltar. Não, tá saindo da prisão.
Toda vez que ia pra cena
voltar.
Deles, aí eu ficava, ai, tá, vai.
E a Joyce,
vai.
Caramba, personagem tá super legal não... e foi muito mal aproveitada.
Ela é extremamente mal explorada.
Fica só nas caretas, assim.
Ela só na primeira temporada, que foi uma coisa, depois ela foi meio que se apagando.
Essa foi, assim, uma tristeza.
A personalidade dela era ser mãe. Aí quando ela não precisou mais.
Nossa, é bacana.
Dá pra ver aquelas caras dela de assustada o tempo todo.
Foi isso,
cara,
a temporada foi isso, exatamente.
A gente tem que falar de como eles conseguiram dinheiro tão fácil no banco.
Não, eu quero saber como é que eles andaram tanto com aquele carrinho lá de pizza. Você sabe a quantidade de quilômetros que eles andaram? Não é, tipo, ir aqui a Santos, entendeu, gente? É longe pra caramba os lugares.
Alguns mil quilômetros.
Vai ver a distância, vai no Google Maps, faz aí.
Pra
você
ver
se é normal, ainda mais nos anos 80.
Mas eles andavam à base da Marol.
Não é possível, gente. Aí os outros viajaram de helicópterozinho?
Helicóptero.
Que isso, gente? Mano, dá pra entrar de boa, assim, na saída? Ninguém vai derrubar o helicóptero?
Mother Russia,
não, dá pra fazer, mas na Guerra Fria.
Vem aqui, gente.
Você tem uma garagem ali? Vamos fazer
dá
um helicóptero ali.
Dá pra entrar de boa
rapidão.
De helicóptero nos Estados Unidos? Oh, pela Rússia?
Que personagem chato esse piloto,
não,
mano.
Não, não.
Pelo amor de Deus.
Sei lá.
Não, tipo, ele era até divertido, Yuri, mas aí
não,
começaram a forçar
muito.
Ah, não.
Muito
é
chato.
Muito
o outro
chato.
Cara eu gostei.
Ele melhorou nessa temporada.
Ah, não, o outro cara que é o...
O outro cara eu gosto é porque ele é um boneco do Game of Thrones.
É verdade.
O Ed também é do Game of Thrones.
Quê?
O Ed também é do Game of Thrones.
O Ed?
O momento importante dele foi impedir a Arya Stark.
Meu Deus.
Por acharem que ela era uma impostora, dizendo que seria a menina integrante do
ele
clã.
Ele teve duas falas
está
na
morta,
série.
Afirmou Connor.
Ah, ele deu uma fala.
É que o boneco, o outro lá, que eu esqueci o nome, ele é o cara que treina a Arya.
Então,
então é
mas esse
relevante.
Soldado russo, ele também tem um papel importante no Jack Ryan. Da mesma Amazon, ele é um atirador.
Mas eu gostei, eu gosto dele. Acho ele legal.
É interessante esse personagem mesmo.
Agora o outro lá, o Yuri.
Nossa, esse é chato.
Yuri gosta de pasta de amendoim.
Eu não aguento esse cara.
Ele
não aguento. Toda essa parte
ele,
que ele, para.
Tipo, no começo, ok, você, não, você é pirado, né? Mas não, ele é bobo o tempo todo. Não tem limites, sabe? E aí fica chato.
É,
então,
concordo.
Pra mim, esse plot todo lá na Rússia,
foi
chato.
Realmente bem chatinho.
Bem preguiça.
Pra
mas
mim,
no final é legal.
O grande momento do Hooper nessa parte é como, não sei. A espada do Conan caído no chão e a luta dele.
Sim, cara, sim, é isso.
Como a espada do Conan,
porque teoricamente Conan existe porque eles se consomem com cultura pop. Então,
sim, mas...
E a espada do Conan tá lá.
A réplica da espada do Conan tá lá no chão, na prisão russa.
Mas é o que eu falei pra Carol. Aqueles caras são, sei lá, são masoquistas. Eles gostam de soltar os Demogorgon lá pra fazer uma arena de batalha.
É, sim, não. Tipo, tinha as armas. Eles pegaram os machados,
algum
essas coisas.
Cara maluco devia ter
muito
uma réplica
nerd,
lá e tava lá pra eles lutarem.
Conan,
e aí, coincidentemente, Hopper estava lá com o Demogorgon em chamas. Uma espada do Conan no chão,
epicamente.
Por que não usá-la? É isso.
Tudo
não,
bem, mas épico. Esse plot é chato.
É chato, é
chato. Chato pra caramba. Aí temos quem? Temos o plot da Nancy com o Steve.
Esse foi o melhor
investigativo. Vamos na ordem do plot chato. Vocês acham o plot da...
Eleven, chato
não.
Pra caramba.
Da
também
Eleven,
acho
então,
um
o da Eleven é chato porque é o mesmo plot dos moleques viajando na van, na perua.
É interessante, porém, porque explica muita coisa e amarra as coisas.
É só o final que é interessante pra mim.
Da Eleven, mas é meio demorado, porque eu achei essa temporada de Stranger Things muito...
Ela não precisava ser tão longa.
Fica ali, reforçando
também,
as coisas, sabe? O tempo todo.
Apesar de ter gostado, eu acho que... Nossa,
ela podia ser muito mais enxuta.
Podia cortar muita coisa.
Muito mais enxuta.
Tipo, o resultado final, eu gosto. Agora dava pra cortar muita coisa. Ela foi desnecessariamente maçante em muitos momentos.
Eu achei importante ali, eu achei bonita a parte do Will com o Jonathan.
Foi o
pra
único
mim,
momento
foi...
que o Jonathan foi incrível.
O melhor momento do plot deles ali todos, porque era chato também o plot deles andando na van e atrás da Eleven e também o saco. Foi o único momento bom.
Ah, tem um momento épico. Que a Eleven dá com patins na cara da garota.
Ah, tá, isso foi
incrível. Foi
aliás,
incrível.
O bullying nessa temporada.
Nossa,
foi
pesado.
Muito pesado.
Foi.
Pesado.
Mas
foi
também
muito pesado,
a roupa que a Eleven tava usando, realmente, aí ela voltou.
Ela merecia o bullying.
Não.
Carolina!
Não, gente. Credo, não. O que eu tô querendo dizer é que ela tava bem na terceira temporada, daí ela veio, saiu de perto da
a
Max.
A mãe dela é a Joyce, mano.
Saiu de perto da Max.
As roupas de roupa.
Ela
de
usa as roupas velhas da Joyce.
É, que cara, no capuz dela vai pra Eleven.
Cara, mas é triste.
Complexo. É
triste.
É muito triste.
Porque ela tava tão bem na terceira temporada.
E cabelo também ridículo.
Ah, cabelo!
Olha lá, cabelo!
Eu tentei evitar.
Gente, eu não defendo bullying, pelo amor de Deus.
Não, claro que não.
Que
ninguém
claro
que
não,
aqui
defende
ninguém
bullying.
Defende
não,
bullying.
Pelo
só
amor
tá
de
brincando.
Deus.
Bullying Stranger Things sempre foi, tipo, muito bizarro, né? Tipo, aqueles meninos falando pra eles pularem do precipício na primeira temporada.
É umas crianças de quantos anos? É, bullying, mano, que nível aqui
é bullying? Então, mas é porque hoje a gente vê assim, naquela época não era bem assim, né, cara? Eu sofria bullying e se eu chegasse e reclamasse em casa, eu apanhava em casa também. Mas temos que aprender a se defender. É que eu virei um briguento de mão cheia por causa disso. Mas hoje em dia dá pra se tratar bullying de uma maneira totalmente diferente, né?
Fala-se sofrer, mais sobre bullying.
Isso, outra. Se você sofrer, você tem que falar mesmo, denunciar, pra que as medidas cabíveis sejam tomadas, né? Não fique em casa sofrendo se você sofre bullying. Mas voltando ali pra parte da Eleven, antes da gente ir pros outros plots, como vocês viram aquela questão de passar o videocassete pra ela voltar, reviver as memórias pra despertar o poder dela? Outra moletinha?
Eu sei que é chato, mas eu achei que foi, como eu disse, prolixo demais. Mas ele ajudou a explicar as coisas, entendeu? A deixar
principalmente
mais...
por causa do 1, né?
É, eu acho que ele foi o recurso que eles tiveram de narrativa, que eu acho que funcionou, mas podia ser mais objetivo.
Também acho.
E aí foi fundamental pra amarrar tudo do jeito
Sim.
que você falou no começo, né?
E o final daquele episódio 7 foi muito épico, revelando tudo
Sim.
pra Nancy, pra Eleven.
Cara, tocando Separate Ways, The Journey. Não, foi no final do 8, esse.
É que nessa primeira parte teve música lá do... Que é da Max, pra ela poder
não,
fugir
da
Max.
Não, mas da Max foi Kate Bush.
Não, eu estou falando da primeira parte da última temporada. Que essa
virou
música...
uma coisa, né?
Sim.
Qual música te salvaria do Vecna?
Isso.
Nossa, a música da Kate Bush, completamente esquecida. Tá,
totalmente.
Tá no top da Billboard,
sim,
uma das
sim,
mais ouvidas do mês.
Eu adoro
quem
essa
não cara. Foi escutar a música depois?
Não, gente, toda
Nossa,
vez que toca a
no
música,
loop lá, mano.
A Kate Bush lá, obrigado. Ih, 10 mil, papai.
Manda mais,
reviveu a aposentadoria dela.
Isso. Né? Obrigado, Stranger Things, né?
Nossa, bom demais.
E daí a gente entra na segunda parte com outra música que também agora
que foi
tá...
um momento épico do trailer,
isso,
mano. Todo mundo, cara, quando
sabia.
Vai acontecer esse momento do trailer? Do cidadão tocando guitarra.
Vocês acharam que entregou?
Nossa, entregou.
Achei que foi
entregou
legal.
Demais,
entregou,
legal.
Cara.
Entregou.
Tudo acontecendo ao mesmo tempo ali com ele solando. Meu Deus do céu. Maravilhoso.
Cara, pra ser mais perfeito, só precisava ter um guerreiro, um mago, um arqueiro bloqueando ali ele enquanto ele tocava, matando todos os morcegos. A treta vai ser aqui. Mas
Metallica
aí eu já tô
agradece
querendo demais.
Também. Porque...
Master of Puppets do Metallica.
Maravilhoso.
Agradece demais.
Amei, cara, amei.
Novos fãs, a adquiridos com sucesso.
Com certeza. Muito bem-vindos.
Isso, não pelos fãs antigos.
E toda a questão do Vecna, toda aquela construção, desde o 1, tudo o que aconteceu, a 11 mandando ele pro mundo invertido, ele chegando lá e se autoproclamando um aventureiro de um mundo não descoberto, e aí depois tramando toda a vingança dele. O que vocês acharam? Vocês curtiram? Entregou pra vocês como a grande ameaça?
Eu achei que ele foi muito ruim desde criança.
Ele é ruim.
Ele é naturalmente ruim.
Ele existe um paralelo muito grande dele com o Tom Riddle do Harry Potter e Voldemort, são tudo igual. Então,
mas é que tipo, o Tom Riddle tem uma explicação do porquê ele é ruim.
Nariz também.
Esse personagem eu não achei que tinha uma explicação porque ele é ruim.
Ele é ruim ele porque ele é ruim.
Não, mas o Tom Riddle
porque
também
ele não foi.
Ele é ruim.
Não, mas o Tom Riddle tem as histórias na meia.
Fazendo um pouquinho
ele é ruim,
de advogado dele, ele foi muito torturado, né?
Ele
foi
mas
ele vinha de uma família mó de boa, com uma casa mó legal, ele simplesmente matou a família.
Ele culpou o pai ainda.
É, às vezes já nasce
e achava
com
massa.
Essa
parada.
Se você pegar os filmes clássicos, né, de terror de 80, Demian, né, A Profecia, esses filmes que tem um pouquinho até da inspiração, eles não precisavam muito de motivo pra tocar fogo no mundo,
eu
não.
Eu gosto. Eu entendo. Né? Então, mas eu entendo quando, por exemplo, tem tipo uma força que é naturalmente mal, uma coisa, tipo, uma entidade da natureza, que é o mal. Concordo, tipo, ok, não precisa de uma explicação.
Ele é psicopata.
Mas ele era só uma criança.
Ele é um psicopata.
Às vezes já nasce com
tem
isso,
gente
sabe?
Que é psicopata.
Mas então, mas é
primeiramente,
eu consumo muito coisa de true crime, de gente que é psicopata, gente que, tipo, que é serial killer, essas coisas. 99,9% dessas pessoas passaram por alguma coisa na infância. Tiveram, tipo, traumas na infância, maltratadas, eram negligenciadas, sofreram abusos, sabe, de todos os tipos. Ele fala alguma coisa sobre isso, não é?
Não.
Pra mim, ele parece. O diferente dele é que ele tem esses poderes, né? Que ele não sabe muito bem. Enfim,
é, a diferença
ele fica experimentando,
dele é só os
poderes, né?
Ele mas só a família dele era uma família estruturada.
Sim,
apesar
uma família
do pai
bem...
meio ausente, porque o pai foi pra guerra, né?
Lembra?
A ausência do pai dele, ele foi pra guerra, não é? Inclusive, o pai dele é mais velho, é interpretado pelo ator do Fred Krueger.
Ah, é?
Na prisão. Quando o pai dele volta da guerra. Aí ele compra
ele
a casa,
traumas, né?
Eles começam a morar junto. A primeira vez que o um prende o pai dele dentro de uma ilusão, é uma ilusão na guerra, que ele ouve a música.
Ah, é verdade.
Ah, é verdade.
Então,
ele
assim,
sente o arrependimento que ele matou lá, né?
Isso, e ele lembra das pessoas que ele matou na
isso,
guerra e tal,
isso,
e aí
isso,
toca
isso.
A música e é a música que ele fica cantarolando na prisão. Então, assim, talvez seja uma criança que teve o pai ausente por um período aí, né? Por causa disso.
Sim, mas,
né?
Eu
mas
ainda
não dá
assim,
pra desenhar
não.
Um trauma.
Tudo que eles mostram de flashback é uma família
eu
bem
acho que
okay.
Faltou isso, sabe? Tipo, acho que faria um vilão mais justificável, sabe? Uma criança que sofreu com um pai que batia, sabe? O pai batia na mãe, por exemplo. O pai batia nele.
Você não gera empatia nenhuma.
Pareceu que
boneca,
ele
né?
Uma criança ruim,
ele
sabe?
É ruim, tipo, ruim porque
nasceu
é ruim.
Colecionando tipo, aranha.
Não, eu até gosto dessa ideia porque pra mim eu sou totalmente contra humanizar vilão. Se o moleque é ruim mesmo.
Não, tudo
mas
bem.
Mas eles tentam dar uma humanizada no Vecna, né? Depois, né?
Mais, ah, é, mais ou menos, não, mas bem mais ou menos.
Então, quando
que
mostra,
ele bate
porque
nele.
Porque ele sofreu um monte de abuso pelo papai. E aí depois ele tem ali o momento dele de matar todo mundo quando se vingar e a 11 joga ele lá. E aí, tipo, até aquela troca de ideia entre eles no episódio final ali, você vê que ela tenta puxar um pouco a humanidade dele, mas que já foi totalmente destruída, né?
Então,
que
eu
acho que nunca teve.
Foi muito novo, entendeu? Tipo, se ele fosse ruim, adulto, eu não acharia isso. Mas ele é ruim desde criança. Eu achei um pouco too much ali.
É.
A criança ruim mesmo, mas
eu
a família toda.
É ruim gratuitamente,
gente.
Cara, é ruim.
E os efeitos em torno de Hawkins, né? Porque, assim, a gente tem todos esses núcleos, né? Só uma parte da série se passa ali, né? Você tem a viagem de Chihiro, dos moleques andando com seu furgãozinho, a Rússia, e Hawkins sendo ali atacada com esses assassinatos. E um novo xerife que, pra mim, também não colou, gente. Aquela dupla de policiais ali. Mas
pareceu, sei lá, dois episódios.
É,
um monte de
mas não colaram.
É só pra falar que tem um xerife na cidade.
Tá investigando.
É uma cidade do interior, mas
substituiu.
Tem lá.
E
um
ele núcleo... tem até os quadrinhos, né, dele.
Tem. E o núcleo dos jogadores de basquete perseguindo...
Ah, esses
cara,
aí...
Pelo amor... Eu preciso comentar, mas mais pro final. Cara, eu amei... A resolução que isso teve. Foi incrível. Foi
mas olha, eu não gostei de nenhum daqueles personagens.
Não, eu não.
Mas eles são vilãozinhos.
Mas
entendeu?
Se eu vivesse
é
aquela época,
mesmo.
Eu produzia cena porrada com todos.
Não, mas ninguém
mas é,
gostou
não é pra
desses
gostar
moleque.
Deles
é.
Mesmo.
Mas uma
é...
coisa. Uma coisa que eu achei legal. Que eles trouxeram a questão do pânico satânico. Que era uma coisa muito da época.
Sim. Sim.
E o pânico satânico no D&D também. Que também foi uma coisa.
Inclusive, sim. A história do Ed foi baseada num caso
real.
Então,
um assassinato que teve, né? O garoto principal, que o Ed foi baseado nele, ficou preso muitos anos, condenado à pena de morte, E aí vários famosos interviram porque nunca tinha a prova ligando a presença deles aos assassinatos e tal. Até que a tecnologia evoluiu ao ponto de eles conseguirem colher um DNA, DNA e provar que os moleques não estavam lá, não estavam envolvidos e eles foram libertados. Né?
Eu lembro coisa na televisão falando de RPG e fazendo muito link, tipo daquela do Death Note que saiu na TV. Falando que, ai, coisa do mal, mano. Ai, meu... Tenho memória disso. Ai, as pessoas vão jogar RPG no cemitério.
Eu fico cansada porque eu fui pra um debate com a Marta Suplicy, o Ziraldo, uma galera que tava arrebentando. Essas, ai, Dragon Ball era coisa do demônio. Nossa. Cavaleiros
é sempre a coisa do demônio. Sangue.
Eu nasci numa família evangélica, então... Eu passei muito por isso. Queimar a cartinha de Yu-Gi-Oh! Rasgar
carta
a força
de
Harry Potter.
Eu também tive problema.
Até o Pokémon, coitado. Quando descobriram que Pokémon significava monstro de bolso, vocês não sabem o surto que foi na igreja.
Não,
como
você
assim
sabe
um
que
monstro
o...
no seu bolso?
É, então, RPG,
e,
então.
O próprio Yokai no Yu Yu Hakusho foi traduzido como monstro pra não ser traduzido como demônio pra não ter barreira. 666 do Satã na abertura do Dragon Ball lá em casa, eu tive que tampar e não deixar
Satan,
ninguém,
Mr.
não deixar,
Satan,
não deixar ninguém. Minha mãe passando na sala e a torcida gritando, Satã, e ela olhando pra mim, eu, não, mãe, tá falando de Saturno.
Complicado mesmo.
É, mas isso do RPG
muito...
era
foi
real
pesado,
mesmo.
Mano, foi pesado.
E tipo, o impacto que isso tinha também nas coisas, também, tipo, o cara foi preso justamente, e tinha muito isso. A gente, tipo, as pessoas desviavam o foco e focavam muito nessa questão do surto, nossa, é uma seita satânica. E aí o verdadeiro responsável não era nem investigado. Porque eles estavam gastando todo
energia,
o tempo e recurso focando em coisa que era surto coletivo.
Isso.
E se as pessoas soubessem como o RPG é bom, se eles tiverem a chance de jogar... Principalmente hoje em dia, que você tem obras como Game
jogar
of Thrones.
Online, não precisa nem estar
você
junto.
Tem Senhor dos Anéis.
Não,
se você quiser
tudo.
Enfrentar uns orcs. Meu, RPG é perfeito pra você encarnar seu personagem favorito e fugir um pouquinho, né, desse
da
mundo
realidade.
Que de vez em quando é bastante cansativo. Mas voltando então, Vecna pra vocês legal, esse universo, tudo do jeito que aconteceu, o Steve bancando o momento, deixa que eu vou mergulhar e eu vou achar lá.
Steve nunca
Steve
errou.
Todo mundo,
portal.
Né? Proteja o Steve.
É, se
Steve
matar
não pode
Steve,
morrer.
Eu paro de assistir Netflix, eu vou cancelar a assinatura.
Mas ó, o momento legal também é quando ele se abre ali pra Nancy
e
fala dos sentimentos dele. Pô,
eu
shippo, legal,
gente,
cara.
Eu nunca shippei a Nancy com o Jonathan, eu sempre shippei ela com o Steve, desde a primeira temporada.
E ela tá ali dividida, né?
Podia... Ela ficou balançada,
eu,
viu?
Nancy, dica, Steve é muito melhor que o Jonathan. Desculpa.
Ah, mas eu acho que o Jonathan vai ter morte heróica em algum momento. Nossa, na minha cabeça veio a morte heróica.
É, será que ele não vai sacrificar
não,
pra
talvez
salvar o Will?
Cara.
Provavelmente. Ou pra salvar o Will, ou em algum momento pra salvar o próprio Steve, porque a coisa vai estar feia.
Porque na verdade o Jonathan, ele não tá meio assim, de não, ele até tava meio querendo ir pra outra faculdade.
Sim,
eu lembro.
Ele tinha tomado
essa perspectiva de vida. Ele não tem muito isso. O Steve tem toda uma coisa que ele quer pra vida dele, sabe? E tipo, então talvez isso seja justamente o ponto de... Ah, mata o Jonathan, então, e a Nancy fica com o Steve, porque ele se sacrificou pra salvar
eu
o Steve, porque
muito.
Ele tem uma perspectiva de vida, entendeu?
Sim.
Talvez seja isso. Porque falando em mortes de personagem, já que a gente tá falando, e o Ed, o que vocês acharam?
Não é com B, hein?
É!
Não, sabe quem morreu com B na quarta?
Quem?
O Papa, o nome dele é Brenner.
Então temos a letra B.
Sim,
mas esse aí a gente queria que morresse, né?
É, esse aí, paciente.
É, esse aí...
Alguém ficou com dó?
Não.
Nenhuma.
Tá, e
nenhuma.
O Ed?
Ah, então, o Ed pra mim é um personagem que desde que apareceu eu tinha certeza que ele ia morrer. Por mais que foi o meu personagem favorito, teve ali o seu momento maravilhoso com o Dustin, e teve um momento... Sei lá, pra mim, o mais épico de todos os personagens dessa quarta temporada. Quando ele tira a paleta da guitarra e fala pra Christy e começa a tocar o Master of Puppets ali em cima, com o Dustin pirando. Cara, se eu soubesse tocar guitarra, eu estaria tocando junto com ele ali de casa, porque, meu, foi pra mim o momento mais animal, assim. Desde o trailer que mostrou que ia acontecer aquilo. E aí depois, o momento da redenção dele, quando ele decide que ele não vai fugir mais.
Que ele vai ser o herói, né?
Né? Eu me identifico muito que provavelmente numa situação dessa, eu faria a mesma coisa. Eu ia estar ali junto e provavelmente ia morrer pro bem maior.
Que horror!
Não tem jeito.
Eu acho bonito o que o Dustin fala pro tio dele, né? Do
Nossa, aquela cena emocionante. Isso aí
é complexo,
eu dei uma
cara.
Leve...
Eu fiquei muito balançado ali, cara.
E o próprio Gaten brilhou ali também, né?
Sim. Ah, esse menino, eu acho que ele é muito bom. Aí nós temos a questão... Da Max.
A Max.
Nossa, gente, outra foi que brilha e que
muito
é
trágico
atriz
que pra mim, assim, fenomenal. O que eu acho que falta é vamos matar essa personagem. Porque, querendo ou não, Ed entrou nessa temporada, acho que tudo.
Sim, todo mundo
não
esperava.
Tem o plot armor que os outros têm, entendeu? Aí, a Max, eu acho que ela teve o plot armor dela, né? Porque foi. Pra mim ela deveria ter morrido
eu
ali.
Também.
Eu acho triste, eu amo a Max.
Ela é um dos personagens favoritos. Acho que tipo, do grupinho ela é minha favorita.
É, então acho que ia ser uma perda. Tanto é que eu falei,
eu fiquei muito impactado, eu quase chorei.
Mas aí eles não mataram.
O primeiro negócio acontece ali.
Aí eu falei, cara.
Não é possível, eles vão ter coragem.
Eu achei que
eles
iam interromper e não interromper.
É, mas, não, mas na hora que ela fala...
trágico, foi muito trágico.
Mas na hora que ela fala, estou cega e não sinto meu corpo, eu falei...
Não, e ela pedindo pra ela, ela falando, eu não quero morrer, eu não quero. Eu falei, meu Deus,
eu não tô pronta, eu não estou pronta.
Aí eu falei, nossa, parabéns, hein? Ah, não, mas vem aí o poderzinho da Eleven de cura.
Os caras podiam ter pelo menos mostrado como foi, né, a cena ali dela curando, dela fazendo, sei lá, qualquer coisa.
Eu acho que não podia ter tido, na verdade, a Max tinha que ter morrido. Acho que a Max tinha que ter morrido.
Pra mim, ela tinha que ter morrido.
É triste, mas sim. Não, não, calma.
Não, pra mim matava mais.
Não, eu acho que tem que ter consequência.
É, porque, pô, sim. Quantas pessoas na cidade? 1000
tem
pessoas na cidade.
Tem que ter consequência, só isso. Eu acho que daí eles não têm... Porque tem o plot armor, porque, ai, meu Deus, vou matar esses personagens jamais, entendeu? Aí eles vão dar um jeito de trazer a Max de novo.
Será?
Eu ainda... Então, essa é a minha teoria. Eu ainda, além de a Max voltar, eu acho que a Max não volta uma personagem normal.
Talvez ela volte com o poderzinho,
entendeu? Ela vai voltar com algum poder,
ela
vai voltar com alguma coisa.
Ou não.
Talvez cega, mas com algum outro poder, desenvolvendo alguma coisa. Eu não acho que ela volte uma personagem normal.
Acho que ela pode ter uma visão especial.
Ela volta meio forte,
sabe? Ou ela volta com alguma coisa, porque assim, o lance da Eleven ter entrado na mente dela e não ter encontrado ela é algum indicativo ali pra mim. Porque toda vez que ela entrou na mente de alguma pessoa, ela achou a pessoa. Ela entrou, ela chama, tá tudo escuro, como aquele mundo escuro do mal, do capeta lá que ela invade. E não acontece mais nada, simplesmente corta a cena. E não tem mais nenhum tipo de gancho, nem nada assim pra falar. E outra, a Eleven, mesmo se o Hopper tiver a espada do Kuna, é pouco pra conter a ameaça que vem na quinta temporada.
É, então, eu acho que eles vão trazer uma Max que dela deu... Eu até ia fazer a piada que fizeram com a Max, foi um Deus Ex Max.
Eu acho que ela vai ter algum tipo de visão. Como ela ficou cega, acho que ela vai ter tipo,
além,
uma visão pré-cognitiva,
assim,
sabe? Pra ela ver onde
vai
as coisas
ser,
estão.
Vai ser uma coisa definitiva ali,
eu
sabe?
Acho,
pra resolver a treta.
E aí, a escala que eu falei pra vocês que começou, né, na terceira temporada, na quarta temporada, eles dão uma escalada muito grande no nível de poder do que vem, né? E o Vecna, eles tratam, o próprio Dustin trata ele como um general desse mundo e não ficou muito claro ainda se tem alguém por trás dele, uma criatura maior nesse mundo, porque o monstro gigante da visão que a Nancy tem não apareceu.
Verdade.
E existe alguma coisa gigante porque as pancadas no chão, toda vez que tem terremoto lá, é certeza que é alguma coisa andando.
Vai dar uma treta astronômica no céu. Vai, ainda graças a Deus, última temporada, né? Chega, vamos superar Stranger Things.
Já deu. Tá bom.
E daí talvez morram mais personagens, porque, enfim, é o
não
fim.
Não tem jeito,
aí,
né?
Aí, bom, acabou,
épica.
Não vou ter que aguentar as pessoas chorando. Ah, matou o Steve, matou a Mariana. Eu não preciso, né? Porque eu ia reclamar também. Eu ia ficar, Netflix, vocês disseram que Steve, sabe?
Tem alguns personagens que estão meio com alvo nas costas, né?
Quem
eu acho o Jonathan.
Diz?
Eu acho que
o
Jonathan
tem um alvo nas costas, tá desenhado ali.
É, eles já prepararam o terreno, né?
O Will.
Prepara. O Will, eu acho que não.
Não quero que
eu acho que o
Will
não
é um personagem que tem.
Eu
ali
acho que
um...
ele vai trazer alguma coisa, porque ele
eu
ficou
ele
tadinho apagado.
Eu acho que ele vai ser muito importante.
Eu acho que ele vai ser fundamental.
Tem que
ele
ser, porque
no finalzinho, não sei se vocês lembram, mas ele comenta um negócio que ele. Não, eu consigo sentir a presença. Ou seja, ele ainda tem alguma coisa.
Ele
tem
um arrepio ali.
Eu acho que vai trabalhar ele, a Max e a Eleven. Eu acho que eles que vão ser os principais.
Eu acho que seria legal. Seria
resolverem
bom
a treta,
seria
sabe?
Seria um triozinho shonen pra lutar ali, pra enfrentar. E aí o resto, todos os personagens
só de apoio.
Apoio.
Porque, nossa, gente, vamos comentar. Aquelas rachaduras no chão, eu gosto que as pessoas estão agindo como se nada tivesse acontecido. Eu já tinha ido embora.
Cara,
mas tinha bastante carro indo embora
quando a galera
chega.
Mas
a
mãe do Mike lá...
Eu vou ficar
aqui separando as coisas pra adoção. Gente,
não,
não
e, tipo,
eu
assim,
vou te ir embora.
As rachaduras no chão... vermelho, um negócio
isso
queimando, uma podridão saindo. Nossa, gente, um terremoto.
É um terremoto.
Ah, gente, tadinho. Vida normal.
Eu
não
gostei do meme dos caras colocando fita pra arrebentar o chão.
Nossa. Mano, duvido do jeito que eles gostam de botar a culpa nas outras coisas e ignorar os problemas.
É que daí dá pra falar até do menino lá que eu acho que você ia comentar, né?
Então, é que é o spoiler máximo, então...
A gente já avisou que ia
então
ter spoiler.
Então tá bom, já avisamos. Cara, a morte do líderzinho lá do time de basquete.
Graças a Deus.
Ah, foi ótimo.
O cara nem dá tchau, o cara só...
Foi ótimo.
Desintegra. É um personagem que ninguém
desintegrou
gosta.
Desintegrou. Cara, maravilhoso. Eu amei.
Bom que o Lucas, cara, não foi culpabilizado.
Eu gostei que o Lucas esmurrou ele. Gostoso. E cada murro que o Lucas dava ali, nele.
Mas... Eu fiquei com medo do Lucas morrer ali naquela cena.
Ah, eu também. A hora que eu tava apanhando
gente,
do
ele
menino...
vai levar um tiro, pelo amor de Deus.
Eu sabia que ele não ia morrer.
Cara, eu já queria bater nele quando ele pisou no Aquaman.
Nossa.
Quando ele pisou no Aquaman, eu já ia virar o Mookie ali, velho. Era só pancada.
Agora, e agora?
Essa parte é muito tensa, né? Porque a Max começa a flutuar. Ele fala, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. O que
eu pensei que ele ia cantar pra ela.
Nossa. Pô, mas a desproporção da luta é absurda, porque o Lucas é muito maior que aquele moleque.
É, o Lucas, mano, é grande, ele tá enorme nessa
esse
temporada.
Mano, forte, tá grande. Caramba,
cara. O tamanho dele ali, meu, pelo amor de Deus, tá crescendo muito.
Bom, vamos lá, melhores personagens da quarta temporada, Steve, pra gente terminar. Steve?
Max.
Ah, eu fico com o Ed, cara. Eu gostei muito
Ed
desse,
também.
Desse
pronto,
boneco.
Tá bom.
Esse personagem é muito legal.
Carol, o Carol tá roubando. Já
não, não.
Três.
Ela já falou três, mano.
Mas são os melhores.
Ah,
é o Steve.
Outro, vou falar. A Nancy. Eu achei muito legal a cena da Nancy andando pra frente com a arma, assim.
Assim, pou, com a escopetona.
Cara, eu gostei muito da Nancy e da Robin invadindo
também
o,
foi muito
o Jiquiri
legal.
Lá.
É verdade.
Hoje,
é verdade.
Pra falar com o Fred Krueger. Cara, aquela,
é.
Aquilo foi maravilhoso.
A Nancy brilhou bastante nessa também.
Ah, foi uma temporada de bastante brilhos. Expectativas pra quinta temporada de vocês,
não sei, é, agora minha expectativa é que morra várias pessoas, que a Max...
expectativas são essas?
Eu acho que tem que ter consequência, que não teve.
Mas,
eles
sim.
Não tiveram medo de ter consequência, tem que ter consequência.
Eu também acho.
Tem que a Max... Bom, já que, enfim, fizeram o Plot Armor, daí a Max ser a super-heroína.
Junto com a 11.
Isso. Eu quero o Wilton no destaque.
O Will também.
Eu quero o Wilton no destaque,
é
mudando
isso.
O cabelo do Will.
Cabelo! Mudar o cabelo do Will, eu tenho expectativa.
Por favor, só
um
pouquinho, precisa ser
ele
muito,
mudar
não,
o corte.
O que tem de informações ainda são pequenos detalhezinhos soltados num podcast aqui, um podcast ali, mas aparentemente a gente vai ter um time skip,
sim,
né? A gente vai ter um avanço na história até pra ser compatível com o tamanho dos moleques, né?
Tá todo mundo com 20 anos.
Já vai estar todo mundo grande.
Adultos.
Então, assim, provavelmente vai ter alguma coisa nova nesse meio tempo, né? Duvido que eles vão ficar parados.
Vai dar tempo do cabelo da Eleven crescer, gente.
Vai! Finalmente a gente vai ter Eleven cabeluda. E que foi prótese, né? Não rasparam a cabeça
não,
dela dessa vez,
mas
né?
Tem muita coisa de maquiagem que eu fiquei assistindo vídeos sobre... A própria maquiagem do Vecna.
Nossa,
é incrível. Eu assisti um vídeo inteiro, o cara explicando.
É muito legal. Não sei se foi esse mesmo vídeo aqui. Ele senta, né? E aí começa. Aí ele mexe no celular.
8 horas pra
ele...
montar a maquiagem do cara.
Os caras trazendo
horas.
Suquinho, ele mandando mensagem, chegando a comida.
Meu
e
Deus.
O vídeo acelerado é maravilhoso.
Eu acho que eles devem ter gravado todas as cenas dele, tipo, em poucos dias. Porque 8 horas só pra maquiar o cara... Tipo, o cara tem que chegar lá e ficar 8 horas sentado maquiando.
É uma viagem
de avião,
cara.
Aí acho que tem que aproveita todas as cenas dele agora, grava tudo pra mais um dia no máximo, porque senão, coitado, né?
Sinistro, cara.
Bom, a gente sabe que vai ter um time skip. Segundo os próprios Duffy Brothers, tá se considerando a morte de mais personagens na quinta temporada. Mas eles também não falaram muito mais, porque eles começam a escrever o roteiro a partir de agosto ainda. Então tem chão,
vai
demorar um pouquinho ainda.
Eu acho que não vai ser ano que vem, não.
Não, com
não,
certeza
com não. Certeza,
é, eu acho 24,
não.
Né?
É, porque se eles vão escrever o roteiro, provavelmente eles começam a gravar, produzir ano que vem.
Uhum.
Aí até a pós-produção, talvez, final de 2024, sabe?
É, 2 aninhos,
é.
Né? Se eles forem elaborar muito mais o negócio, é capaz de a gente só ver isso em 2025, hein?
É, se eles quiserem fazer um negócio
dependendo
mega
se
épico,
quiser fazer algo...
Ah, porque a gente até podia falar da quantidade de horas, né?
Quantidade
eu espero que
horas.
Para de fazer bagulho de 2 horas e meia.
Eu duvido, viu, cara?
Nossa,
para.
O último episódio de série, 2 horas e meia.
Se
você
falou...
pega o episódio 8 e 9, é a lista de Schindler. 4 horas
meu,
de filme, mano.
É muito
eu vi eles
surreal.
Falando que o último episódio definitivo da série vai ser tamanho de filme também.
Ah, vai ser.
Eles falaram.
Agora
ah,
tem que ver o tamanho de qual filme, porque se
Senhor
for The Batman,
Anéis...
é 3 horas.
Não, vai ser, vai ser Zack Snyder versão estendida.
Nossa,
Director's
não,
Cut.
Não.
Ah, assim, sem zoeira. Como vai ser o final? Depois disso a gente não vai ter contato nenhum mais com esses personagens. Eu não me importo se eles fizerem com
mas
3
é,
horas
não,
o episódio final.
Pica é melhor, porque aí eu posso terminar o episódio e fazer outra coisa. Agora tem que ficar parando no meio, entendeu?
É, tem que pausar.
Eu acho meio chato. Meio anticlimático.
Eu não consegui maratonar mais nada, gente.
Eu também não. Eu pico tudo. A única coisa que eu assisto de uma vez é episódio de anime, que é 20 minutos e...
Bom... É isso aí, gente. Tamo terminando. Carol, quem quiser encontrar você nas mídias sociais...
Você acha em qualquer lugar, Carolix.
Kohai, quem quiser te mandar aquele oi...
Vamos conversar sobre Breath of the Wild. Stardew Valley maravilhoso,
Stardew
que
Valley,
em breve...
quiser falar com o Kohai também...
Me procura lá, Ricardo Kohai, todas as redes sociais, até no TikTok.
Ah,
não tem mais TikTok.
Tem TikTok?
E quem quiser falar de Homem-Aranha, X-Men, quadrinho, Marvel e tudo mais, procura o John. Aonde, John?
Pode me procurar. Arroba o John Matos, meu arroba. John, J-O-H-N, tá? Por favor.
John Matos com dois T's,
um T só. Um T só. Tudo junto, tem no Instagram e Twitter.
Bom, quem quiser falar comigo, me encontrem arroba Reiterman TV em todos os lugares. Gente, valeu pelo papo, foi muito legal. Obrigado por tudo. Esperamos vocês na semana que vem.
Tchau, tchau.
Falou.
Tchau. Tchau.
Aliás, aqui na mesa, quem gosta de Velozes e Furiosos?
Eu amo.
Odeio Velozes e Furiosos.
Eu tinha certeza que você gostava.
Odeio Velozes e Furiosos. Eu sou o cara com cartaz. Pare de fazer filmes Velozes e Furiosos.
Chega, já deu.
O último foi ruim, realmente.
O último?
Ah, tá. O 23º.
História de vir pro Brasil oficialmente pelo IG, muitos anos atrás. IG, o provedor de internet.
Ele é muito novo.
De internet.
Ele não pode tomar essa fase.
É, poxa, eu sempre esqueço.
O cachorrinho.
Não, eu sei que é, eu tinha o IGuinho.
O IG de internet cachorro. Grátis. Que veio e trouxe o The Sims pra cá. Tinha até o posto S, tinha balada lá dentro. Tinha...
Meu Deus.
Posso dizer que o The Sims era um embrião do que o Meta tá sendo hoje. Teve um pedacinho bom dos anos 80 ali, porque, né, que eu não falei, né? Eu tava no segundo colegial em 85.
Meu Deus.
O segundo colegial, não, desculpa, gente. Tava no segundo ano em 85. Segundo colegial ia ser muito velho, né? Segundo ano.
Uau.
Mas, enfim, eu preciso de um banheiro.
Ok.
Plot,
Plot Armor Infinite.
Não, agora eu comparo com a Disney, o Star Wars, a Obi-Wan.
Eu ia fazer.
Morre dois malucos importantes. Mano, toma no estômago, um sabre de luz na barriga.
Eu gosto que eles nem explicam como que volta, entendeu? Só volta. Tipo assim, não morreu. Eu decido essa...
Eu tomei um sabre de luz na barriga. Meu pâncreas não existe mais, mas eu tô vivo.
É tipo anime, entendeu? Que eu movi meus órgãos de lugar.
É. Cara, oi, Inosuke.
Você não tá passando pano pro Obi-Wan.
Jamais. Rafael não está aqui. Porque eu não vi Game of Thrones, então eu não sei do que vocês estão falando.
Ele é o filho de um personagem do Jon Snow. É extremamente relevante.
Extremamente relevante.
O pai dele, não ele.
Ah, tá.
Gente, não lembro.
Eu também não sei quem ele é, não, hein? Nunca vi o Jon Snow.
Ah, peraí, que já vai aparecer aqui.
Ah, ele é esse boneco aqui, ó.
É, ele é um boneco aí sim, mano.
Que é isso? Eu também não sei, não, Jon.
Parece um...
Ah, ele é o Queen.
É, Joseph Queen.
Sabe quem é?
Não.
Qual que é esse personagem?
A gente tem que buscar os entendedores de Game of Thrones.
Não, meu, eu entendo de Game of Thrones. Não tem essa pessoa, pessoa aleatória.
Chama o Clayton.
O Clayton me explicou quem ele é no Game of Thrones.
E o Clayton manja tudo. Ele odeia mesmo.
Mas aí, desenrola, parte, joga de ladinho.
Isso, cara?
Ah, não, corra.
Eu acredito que você não sabe o que é isso. Até eu sei o que é isso, mano.
Desenrola, bate, joga de ladinho.
Eu não faço a menor ideia do que isso. Então, gente, esquece. Eu não tenho TikTok, só me procura lá nas redes sociais.
Cobre o Corrai pra fazer desenrola, bate, joga de ladinho.
Eu já sigo o Corrai no TikTok.
Eu tenho uma seguidora.
Sou eu. Sou eu!
Claro, que maravilhoso.
Se você fizesse o vídeo do desenrola, bate, joga de ladinho, teria mais.
Pelo menos seria
mais. Então, ok. John pediu, eu vou fazer.
Eu sou a única seguidora sua, Corrai.
Marco
eu
Neymar mereço... Júnior, que ele
se você,
vai...
Se você ficar muito famoso, lembre-se disso. Okay. Eu sou a sua primeira seguidora,
Corrai. Tá bom, ok.